Farsul e a Federarroz apresentaram à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados um projeto de lei que estabelece critérios objetivos para a composição de preços mínimos. O economista-chefe do sistema Farsul, Antônio da Luz, explica os objetivos da proposta.
Nós estamos convivendo com a aplicação de preços mínimos diferentes daqueles que nós acreditamos ser os adequados, que refletem a realidade que o produtor verifica no dia a dia da sua lavoura, com seus custos de produção. E nós vemos o governo fixar preços mínimos muito abaixo daquilo que deveria ser. E isso acontece justamente por não ter critérios claros. Hoje em dia, a lei que rege o preço mínimo, ela é de 1966, mas os critérios específicos, as normas, são feitas pela Conab. E a Conab, conforme o produto e conforme o ano, pega daquele rol de critérios aqueles que lhe interessa. O que nós estamos propondo é o fim da discussão de preço mínimo no Brasil. Nós estamos querendo que vire lei, uma proposta nossa, que traz os critérios claros, objetivos e que virem lei. Dessa forma, todo o produtor vai saber quanto é que é o preço mínimo do próximo ano. Basta que siga ali a receita do bolo dos critérios objetivos. Hoje, do jeito que está, a Conab bota o preço mínimo do preço que ela quiser. São dois problemas que isso nos causa. Um deles, obviamente, é o gatilho da atuação do governo no mercado, quando necessário, e até nem é isso que nós queremos, mas nós temos também um lado privado disso, que é o financiamento. O produtor, quando ele vai tirar um custeio, depende do preço mínimo. Quanto maior o preço mínimo, maior o acesso que ele tem a custeio. Quando ele vai fazer uma comercialização, vai fazer o antigo EGF, ele depende do preço mínimo. Quanto maior o preço mínimo, maior o valor que ele pode tomar de crédito. Quando ele vai fazer um investimento, depende do preço mínimo a viabilidade do negócio dele. Então, o preço mínimo não serve só para as relações dos produtores com o governo, mas serve também para as relações entre produtores e bancos. Por isso que nós temos que ter um preço mínimo que reflita a realidade dos produtores. E o nosso pleito é que o preço mínimo ele se baseie no custo variável de produção mais as depreciações, porque hoje em dia todo mundo paga as depreciações através dos financiamentos, dos parcelamentos dos investimentos, e também que seja considerada a paridade, o preço paridade de importação, que é um outro item importante para dar justiça ao preço mínimo. Hoje a Conab ela já utiliza isso. O problema é que, como isso não está escrito em lei, ela pega sempre aquele que lhe interessa, ou inventa outros, enfim, e isso não está fazendo bem para as nossas relações entre produtores e governo.
E como foi a aceitação da proposta entre os parlamentares?
Bom, os parlamentares receberam com muita naturalidade, com muita tranquilidade, até porque nós, quando encaminhamos esse projeto, nós não só fizemos um pleito, mas nós entregamos aos deputados pronto o projeto, dizendo, olha, no artigo tal, onde diz tal coisa, nós queremos que esteja escrito dessa forma, com esse... Quer dizer, está pronto para ser votado. Os deputados, pouco serviço precisam fazer em cima disso. Quer dizer, nós entregamos mastigados esse projeto e tecnicamente correto. Passamos pelas nossas áreas também, as jurídicas, as parlamentares, antes de apresentar. Então, nós acreditamos que, se isso for levado adiante, será o fim dos problemas com preço mínimo no Brasil.
Possivelmente já valeria para a próxima safra.
Se aprovado em tempo hábil, sim. Sabemos que o Congresso Nacional, que é de quem depende a lei, ele não se movimenta na pressa e no calendário que nós gostaríamos, que a sociedade brasileira gostaria. Agora, se isso for apresentado e votado até o exercício comercial do ano que vem, ele já valeria para o próximo ano.
Quais são as culturas que mais precisam desse tipo de política do preço mínimo?
Na verdade, todas precisam, né? Por exemplo, a soja. A soja nunca tem interferência do governo, nunca. Nunca acontece. Para termos uma ideia, o preço mínimo da soja em torno de R$26 e o preço de mercado é 60. Então o governo não atua nunca. Só que quando o produtor vai fazer um EGF de soja, ele pega menos recursos do que ele poderia. Quando ele vai fazer um custeio, muitas vezes os bancos, quando eles estão com bastante crédito, eles usam um preço referência. Agora, quando o crédito é escasso, como é agora, ele usa preço mínimo. Então, quando vai fazer investimento, tem que ser considerado preço mínimo. Então, não é só as relações entre governo e produtor, mas as relações produtor e bancos também, elas são são afetadas. E eu estou pegando soja, que é um produto que não tem interferência nenhuma. Agora, nós pegamos, por exemplo, o arroz, pegamos o trigo, que são produtos do mercado interno, em 2011 nós tivemos uma atuação forte do governo no setor arrozeiro. O milho, por exemplo, todo ano o governo bota R$1 bilhão para tirar milho do Centro-Oeste e colocar aqui no Sul. Então, quer dizer, a política de garantia do preço mínimo, ela atinge os produtos, e quanto mais próximo do mercado interno, maior é a importância e a presença do preço mínimo para esses produtos.
Ouvimos o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.